Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Esse mês de setembro foi o mês que nós falamos sobre pequenas famílias. No Butantã, né? Foi o mês das pequenas famílias. E como vocês sabem, as pequenas famílias têm 5 funções, né? Isso, 5 funções: acolher, relacionar, ministrar, cuidar e ganhar, que é evangelizar, certo? Todo mundo já gravou? Certo? Depois eu vou fazer uma provinha, hein? Vou chamar aqui do púlpito. Hoje eu vou falar sobre evangelizar. O que é evangelizar? Aliás, eu acho uma boa ideia evangelizar pelas pequenas famílias. Por que que é uma boa ideia? Porque já que uma pessoa tem dificuldade, né, de aceitar um convite para ir até a igreja, elas têm dificuldades, né? Você tem dificuldade. Geralmente você não vai convidar a pessoa para vir à igreja porque a pessoa não gosta. Mas para vir até uma casa, ela vem. Então, é muito mais fácil você convidar uma pessoa para vir numa PF, uma pequena família, não é verdade? Na sua casa. Então, na lógica, no raciocínio, nós deveríamos estar recebendo bastante gente e evangelizando muita gente através das PFs. Concordo? Pela lógica. Sim ou não? Sim. Mas não é o que acontece. Então, nós fizemos uma pesquisa semana passada. Quem estava na semana passada aqui? Bastante gente. Nós fizemos uma pesquisa na semana passada e a pesquisa nos mostrou um resultado. Que as pessoas têm dificuldade para convidar uma pessoa para ir numa pequena família. 53% tem algum motivo, né, que não convida, que tem dificuldade. Variados, por isso que eu não coloquei aqui. 15% não tem dificuldade. Não tem dificuldade nenhuma de convidar. E 32% não responderam. Que pena. Não dá para saber se a pessoa tem dificuldade, não. Mas 53% tem dificuldade para convidar. Então, nós não estamos evangelizando pelas pequenas famílias. Não estamos. Aí, nós fizemos outra pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa. Vamos ver se o pessoal gosta das PF e o que que eles gostam nas pequenas famílias. Aí nós tivemos o resultado. 40% gosta dos estudos da Bíblia. 38% gostam de comunhão. 18% oração. E 2% só de acompanhamento. Então nós vimos que as pessoas, a maioria, elas gostam de ministração e estar juntas. Mas a pergunta é: estamos dispostos a pagar o preço para investir nos novos? Será que nós estamos dispostos a pagar esse preço? Então, nós vamos ver na Bíblia, vamos estudar a Bíblia e vamos entender Lucas 15, de 4 a 7. Vamos lá. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso, e chegando à casa, convoca os amigos e vizinho, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos entender um pouquinho isso daqui? Isso aqui, Jesus está falando sobre o reino dos céus. Sabe para quem Jesus está falando isso? Para os fariseus. Quem que eram os fariseus? Eram os religiosos da época. Os religiosos da época, eles pensavam, deixa aí, viu? Deixa que eu vou agora. Agora que é o negócio, é a Bíblia. Os religiosos da época, quando viam Jesus com as prostitutas, não é verdade? Falando com as prostitutas, conversando com os ladrões, não é verdade? Vamos lá na casa do Zaqueu, aquele, né? Não é verdade? Os caras falam, que é isso, Jesus lá? Não é verdade? Com o cara? Será que Jesus está também? É? E está lá com as prostitutas? Eita! Que negócio é esse? Agora, Jesus atraía os pecadores. Olha só que coisa. Os pecadores, tudo ia atrás de Jesus. Não é verdade? Perdido, aproximado de Jesus. Enquanto a postura dos religiosos, o que que era? Afastar as pessoas, né? Ei, isso aqui, né? Pensou tudo? Ladrão? Ixi! Fora, longe de mim, não é verdade? Não se aproxima. Jesus atraía os pecadores. Chegou até a ser acusado de ser amigo de pecador. Lucas 7,34. Não precisa abrir, não. Depois você lê, pode anotar. Convivia com pessoas que procurava evangelizar. Ele convivia com as pessoas que ele procurava evangelizar. Este recebe pecadores e come com eles. Não era assim que os pecadores, os fariseus falavam? Era ou não era? Sua vinda ao mundo é o maior exemplo. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E João 10:3 ele fala: o bom pastor dá vida pela as ovelhas. Agora, gente, se Jesus volta hoje, se Jesus viesse, tivesse vindo nessa época aqui, com quem que você acha que Jesus ia estar conversando? Hã? Com o Wesley. Não é verdade? Com o Wesley, com o Gerdel. Ia comer na casa do Gerdel. Vem cá, Gerdel. O negócio é o seguinte, vamos lá. Quando você roubou? 51 milhões? Vai devolver 3 vezes. Você roubou. Entendeu? Não é verdade? E você ia falar assim: Jesus tá lá, ó. Com os caras. Que escandalizar. Você ia se escandalizar? Você ia se escandalizar? Ele ia falar com a Lady Gaga. Lady Gaga. Ia lá com a Anitta. O que vocês acham? Nossa, Jesus, Jesus. Por favor, né? Mas, gente, para quem que Jesus veio? Para quem? Para os perdidos, querido. Para os perdidos. E a gente, nós cristãos, a gente se afasta dos perdidos. Se afasta tanto que, quando eu fiz o questionário, sabe a maior dificuldade que os cristãos têm para convidar? Eu vou falar. Sabe qual que é? Elisa, eu não tenho mais amizade com as pessoas do mundo. Tenho mais amizade com pessoa do mundo. Tá virando fariseu? Nós estamos virando fariseu. Religioso. Tá no gostoso aqui, ó. Os 99. Nós estamos nos 99 aqui, no gostosinho, não tá? É gostoso? Gostoso. É, Beto. Fala aí. Gostoso. Aquela turma lá. Gostoso. Só que Jesus, ele está falando para você hoje. Cadê aquele perdido? Que eu largo os 99 e vou atrás daquele lá. Você sabe o que eu acho? Eu vou falar uma coisa para vocês. O amor de Deus, de Jesus, é tão grande que quando elas cantaram aqui, a Alzira cantou, o Nelson cantaram uma música onde fala assim, que o amor de Deus é mais poderoso que tudo. Ele vence qualquer coisa. Qualquer coisa. Sabe aquela pessoa mais difícil? Aquela pessoa que mais pecou? Aquela pessoa que mais dá problema? Que dá mais trabalho? Jesus, o amor de Jesus arrebenta. O amor de Jesus, ele salva. O amor de Jesus recupera aquela pessoa. Entenderam? E você tem Jesus. Cadê o amor? Cadê o teu amor? Cadê o amor pelo perdido? Você está pagando o preço para ir atrás do perdido? Uma vez, olha, tem um cara aqui que tem amor de Deus, é o Nazário. Galardão já foi para o espaço. Entendeu? Por quê? Porque o Wagner ia sair com o Nazário, não sei, tomar um chá, sei lá. Os dois combinaram, a Silvia e o Nazário. Né? Aí eu, vamos tomar um chá, vamos. Aí, de repente, chega uma visita, Amanda. O Wagner, meu Deus, agora que eu ia com o Nazário tomar um chá. Parece a Amanda. Ela não é crente. Né? Deixa pra lá, vou dar uma desculpa. Ele liga pro Nazário. Nazário, é o seguinte, minha prima que é, não é crente, entendeu? Tá aqui. Traz ela, meu. Traz ela. Toma chá junto. Traz ela. Convida ela. Convidou. Hoje ela tá aqui, Amanda. Glória a Jesus. Glória a Jesus pelo teu amor, Nazário. Porque é esse amor. É o amor de Jesus. E tantos outros irmãos. Eu não estou falando que a igreja não tem amor. Tem amor, nós temos amor sim. Mas a gente tem que praticar mais. Mais. Entenderam? Nós temos que praticar mais esse amor. Ir atrás do perdido. Né? Hoje a Amanda é uma bênção. Mas... eu vou falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu já me perdi. Eu vou passar um... é agora o vídeo, né? Então, eu vou passar o vídeo agora de um testemunho de uma pessoa que ela foi convidada por uma irmãzinha aqui na pequena família. Esse testemunho é uma bênção. Então, nós vamos prestar bem atenção nesse testemunho, tá? Para vocês verem a bênção que foi. Pode passar. Escurece tudo, né? Escurece aqui.
Olá, igreja. Meu nome é Rita. Quero contar para vocês o meu testemunho. Tudo aconteceu em 2013. Minha filha foi diagnosticada com câncer e foi muito difícil receber essa notícia, porque filho, né, todo mundo sabe como que é uma parte da gente, né? Sofri muito. Ela foi para vários médicos, vários diagnósticos e por fim chegou nesse diagnóstico do câncer. Foi diagnosticada num hospital aqui próximo, né? E depois de tudo feito no hospital, eles me falaram: olha, sua filha está com determinada doença e tem uma vaga em determinado local que está guardada por Deus. Aí eu pensei bem, eu não sabia o que estava acontecendo, na verdade, né? Uma coisa muito, muito triste, é um baque, né, que a gente tem. E os primeiros momentos foram esses. A gente se dirigiu para o hospital e lá eu fiquei sabendo de maiores detalhes. Enfim, começou um tratamento. Um tratamento que eu achei que ia ser, assim, mais tranquilo, que ia ser curto. E que, na verdade, eles seguem um protocolo e o tratamento foi longo, né? E graças a Deus, eu tive muita força, porque Deus que me deu essa força, né? Com a minha filha internada, eu conseguia fazer as coisas, conseguia ficar lá com ela, acompanhar tudo que tinha que acompanhar. Ficou internada por 50 dias inicial, né? E dentro desses 50 dias, eu fui convidada por uma amiga para participar de um grupo de oração. Foi o que eu entendi. Quando, na verdade, era pequena família, onde fui muito bem acolhida. Eu nem imaginava que eu poderia ser tão bem acolhida pelas pessoas. Parecia que eu já conhecia as pessoas assim há muito tempo, né? Eu cheguei no grupo, né, que é na pequena família, e eles fizeram uma oração. Eu contei o que estava acontecendo comigo, né? De imediato, todo mundo orou, todo mundo conversou comigo. As pessoas queriam saber o que estava acontecendo. E eu consegui falar algumas coisas, né? Porque eu ainda estava muito abalada. Mas fui super bem acolhida, né, nessa fase. Aí me questionaram como que estava sendo a minha vida. Entre hospital, casa, e eu disse como estava acontecendo, né? E eles me perguntaram se eu queria participar novamente. Eu disse que sim, que eu tinha gostado muito do primeiro dia, né? E gostaria também de ir um dia na igreja, que foi o que aconteceu. Mesmo com a minha filha internada ainda, eu me dirigi um dia até aqui, na igreja cristã, né? E vim assistir um culto, onde fui muito bem recebida também. Assisti o culto, me senti muito bem, voltei para o hospital e fiquei pensando em tudo aquilo. Quando a minha filha teve alta, né, depois dos 50 dias, eu fiquei pensando o que eu ia fazer. Como eu tinha que cuidar muito dela no início, imunidade baixa, sempre consulta, sempre com medicamentos e tudo, eu dei um tempinho, né? E minha amiga falando sempre: vamos, Rita, vamos lá, a gente vai conciliando, eu te ajudo, você vai na pequena família e eu fico com a sua filha. Enfim, voltei na pequena família. Parecia que eu conhecia as pessoas há muito tempo, porque era uma coisa de dentro mesmo, do coração mesmo. Eu percebia que era muito bom, toda vez que eu ia lá era muito bom. Não conseguia ir sempre no início, né? Mas eu ia. E fiquei muito feliz de conhecer as pessoas e eles me tratarem da forma que eles me trataram. Por fim, eu consegui levar minha filha também, né, que ainda precisava de cuidados, não podia sair, ela usava máscara, né, enfim. E aí comecei a frequentar mais vezes, né? E aí eles me perguntaram uma série de coisas, e uma pergunta dessas era se eu queria me batizar, se eu queria ser cristã, e eu disse que sim. Aí eu comecei a fazer um estudo, né, que é chamado de JEP. Fiz o JEP na casa da Regina e do Alex, na pequena família, e depois do JEP eu me batizei. Me batizei, graças a Deus, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, né? E eu fui caminhando, vim, frequentei a igreja. Aí começou, pequena família, JEP, os cursos na igreja, né? Minha filha começou a frequentar também mais vezes, né? E também foi batizada, graças a Deus. Inclusive, minha filha se batizou também, e ela tá aqui comigo, vem, filha. Né? Graças a Deus, Deus fez essa obra na nossa vida, né? Tá aqui, né, Bê? Aqui com a mamãe, né? Uhum. Eu agradeço muito a Deus, sempre vou agradecer na minha vida toda pela vida da minha filha. Muito, muito pela vida da minha filha, que Deus fez, tá fazendo e vai fazer, creio, né? Maravilhas. Né? Graças a Deus, eu sou assim, grata pro resto da minha vida toda, por ter a minha filha aqui comigo, né, Bê? Pequena família. Eu nunca imaginei que fosse um lugar tão abençoado, né? Um lugar de bênção, um lugar de oração, de ministração da palavra, né? E as pessoas ajudam, acolhem. Eu sou imensamente grata por Deus ter feito, né, essa passagem na nossa vida, de ter conhecido pessoas boas, pessoas abençoadas, pessoas que ajudam, né? Pequena família, eu achei que fosse um simples grupo de oração, quando na verdade, né, mexe com a gente, ensina, né, acolhe, e enfim, foi tudo na minha vida. Depois que eu comecei a frequentar a pequena família, que eu comecei a frequentar a igreja, nossa, minha vida mudou totalmente. A minha vida, a vida da minha filha e a vida da minha família, né? É perfeito. Deus é perfeito e eu sou grata, assim, pelo resto da minha vida. Muito, muito a todos, né? Inclusive a Regina, o Alex, que muito me ajudou. As pessoas da pequena família, de outras pequenas famílias, que a gente acaba fazendo um grupo, né, mesmo, todo mundo reunido, todo mundo cheio de fé, todo mundo muito abençoado, é assim, pequena família, adoro. Eu fui convidada e isso mudou a minha vida. Você pode convidar e mudar a vida de alguém. Vem para uma pequena família.
Gente, muito uma bênção. Eu queria que a Rita se levantasse junto com sua filha. Elas estão aqui. Pode ficar de pé, Rita. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Rita. Glória a Jesus. Pois é. Você está disposto a convidar? Você está disposto a convidar, a fazer aquilo que Jesus quer? Ir atrás da ovelha perdida. Aonde ela está? Ela pode estar do teu lado, não é verdade? Do teu lado. E você pode trazer ela para perto de Jesus. Como a irmãzinha, que ela não deu nome para não tirar o galardão dela, né? E a família Jaguaré recebeu com todo carinho, todo amor. E a gente deve fazer isso quando a pessoa chegar na nossa pequena, a gente acolher, receber, ministrar, orar e receber com todo carinho aquela pessoa ser cuidada por nós. Então, Jesus vai ter, e fala na Bíblia, né, no final desse versículo, ele fala assim, vai ter mais alegria no céu por um pecador que se arrepende que pelas 99 que já estão lá. Hoje nós temos festa no céu. Hoje nós temos 10 vidas que estão... Aleluia! 10 vidas!
10 vidas. Gente, se por uma tem festa no céu, imagina 10, né? O céu deve estar em júbilo. E, gente, nós temos no dia 28, nós temos na pequena família, nós vamos ter, vamos perseverar na busca do perdido. Para isso, nós estamos propondo para vocês, no dia 28, na próxima quinta-feira, levar um convidado. Quem se propõe a levar um convidado na próxima pequena família? Eu queria chamar todos aqueles que pegaram o coração vermelhinho. Vamos orar para que essas vidas... Eu quero orar por você e quero orar pelas vidas. Então, vem aqui na frente. Nós vamos orar como igreja. A força que nós temos como igreja para orar para que essas vidas sejam alcançadas por Jesus. Se você entendeu o quanto Jesus ama essas vidas, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Traga o seu coração, se você não trouxe coração, não tem problema, venha a si mesmo, vamos orar pelas vidas que nós queremos trazer para Jesus. Se você está afim de convidar, se você quer convidar alguém, venha aqui na frente. Nós vamos orar nesse propósito de convidar alguém para estar aqui, aquele perdido que precisa que você convide. Vamos convidar, né, gente? Vamos colocar na presença de Deus. Vamos orar. Vamos nos expor. Vamos falar: eis-me aqui, Senhor. Estou aqui disposta. Música.